Doutor Denilton vem hoje para falar a respeito de como que funciona um centro cirúrgico. Vamos aqui relembrar o que a gente está falando essa semana toda, doutor. Até porque anteontem chegou um questionamento aqui para os nossos ouvintes, ou melhor, para a gente, que cabe muito mais esse questionamento ao senhor. Obviamente a gente vai tratar aqui, nós estamos tratando e tratamos essa semana do caso absurdo que aconteceu no Rio de Janeiro com uma paciente em cesárea, que foi estuprada, né, por um anestesista, e isso foi flagrado por câmeras, né, foi por vídeo. E aí a pergunta que um ouvinte fez ontem, doutor, porque a imagem mostra, de uma certa forma, né, a equipe da cesárea, a equipe médica ali fazendo a cesárea da mulher, enquanto com ela, na parte da troncal da cabeça, somente o anestesista por ali. O ouvinte perguntou o seguinte: mas vem cá, a equipe médica não percebeu que essa mulher que estava fazendo a cesárea estava muito sedada naquele momento, não? E realizou o procedimento? Aí eu levo a pergunta para o senhor, doutor. Há situações onde acontece aquilo mesmo? A pessoa, né, a gestante, ela fica totalmente sedada durante esse procedimento?
Vamos ouvir a doutora Denilton, mas eu só gostaria de ressaltar algo, Letícia, que surgiu ontem, inclusive. Dizendo o seguinte, que aquilo, aquele movimento que acabou acontecendo, estupro, enfim, no caso, havia um hábito por parte do anestesista de, em determinado ponto, principalmente na parte final já da anestesia, ele pedir para o acompanhante deixar a sala, porque já estava ali no procedimento final. Então, surgiu ontem essa informação de que ele acabava, em algum momento, retirando o acompanhante da sala, ou pedindo para o acompanhante deixar a sala, porque já estava algo mais no final das atitudes todas que eles tinham que tomar durante ali a cirurgia. Mas vamos lá, doutora Denilton, até porque eu também, logo depois, vou fazer uma outra pergunta. Ontem uma pessoa me cercou, estava na Feira do Vinho, e conversou muito sobre isso comigo, e eu gostaria primeiro de ouvir a doutora Denilton, e depois eu quero fazer outras perguntas para ele a respeito desse tema.
Perfeito, Letícia Cacá, né? Primeira coisa é deixar muito claro que todos nós estamos abismados com aquela cena, né? Aquilo não pode ser classificado nem como médico, nem como anestesista, e sim como estuprador, né? A dinâmica do centro cirúrgico é uma dinâmica ali que entra e sai muitas pessoas dentro da sala cirúrgica, né? Existem algumas figuras que são bem clássicas dentro do centro cirúrgico, o anestesiologista, depois a equipe cirúrgica, e além disso existe um circulante, que geralmente é um técnico de enfermagem ou enfermeiro, que entra e sai na sala para levar e trazer materiais para esse procedimento cirúrgico. De forma muito clara e bem estabelecida, o médico responsável pela paciente no ato cirúrgico é o médico anestesiologista. Ele que vai cuidar da respiração, da pressão, da parte hemodinâmica, de todo o medicamento. Os médicos cirurgiões, independente da cirurgia, eles estão muito focados em campo. O que é o campo? É aquela parte ali restrita onde que vai estar acontecendo o ato cirúrgico. Então, em algumas cirurgias, realmente ter a percepção se o paciente está muito sedado ou não é algo difícil para esses cirurgiões, mas é algo que dá para perceber. Numa cirurgia como uma cesárea, e que é uma cirurgia muito rápida, essa percepção, Cacá e Letícia ouvindo, talvez não realmente a gente não consegue ter. Agora, uma coisa que chama muita atenção é que é direito da paciente, do seu familiar, ter alguém presente na hora do momento do parto, e é praxe hoje em dia, sendo parto cesáreo, sendo parto normal, logo após a retirada da criança e o ampliamento do cordão umbilical, a mãe receber de prontidão essa criança. É lógico que existem algumas exceções em casos graves, por exemplo, uma paciente que esteja em eclâmpsia, que é o quê? A paciente gestante que está convulsionando, eventualmente ela vai ter que ser entubada e ser submetida à cesárea com anestesia geral, que é completamente sedada, mas ela vai estar respirando, né, através de um respirador, então isso é uma exceção. Mas na grande maioria dos partos, sejam cesáreas ou sejam parto normal, sim, sem sombra de dúvida, a paciente vai estar acordada. Ela vai receber anestesia, mas para controle de dor, né? E, eventualmente, um ansiolítico, alguma coisa assim. Não é praxe sedar a paciente para ela não ter nem resposta, como a gente viu naquelas cenas.
Lembrando, né, que esse obstetra, ele será convocado pela polícia. A polícia já informou para prestar depoimento. Tem participação aqui de ouvinte, mas daqui a pouquinho eu trago para o senhor, doutor.
É, doutor Denilton, eu acho que a pergunta que as pessoas se fazem é possível que esse anestesista, da maneira como é montado o espaço ali da sala cirúrgica, é possível que ele tenha feito isso sem que ninguém preste atenção? Eu, como leigo, dias atrás eu comentei aqui o seguinte, falou, gente, olha só, eu já acompanhei dois partos, os partos dos meus filhos, e sei como isso funciona, quer dizer, eu sei que realmente há ali uma cobertura, né, por causa da mãe, ela fica ali coberta, eu, nesse caso, eu fiquei ao lado dela, então existe ali um anteparo para que, e que a mãe não acompanhe mesmo tudo aquilo que está sendo feito durante a cesariana. E a dúvida, e é essa a dúvida que me ontem foi levada nesse encontro que eu tive lá na Feira do Vinho, é a seguinte, olha, como é possível esse ato acontecer sem que as outras pessoas ali dentro daquela sala pudessem perceber algo errado? Eu falei, olha, até ontem usei esse exemplo aqui. Primeiro, eu imagino que durante uma cirurgia, as pessoas que estão ali cuidando da paciente, o foco total seja o corpo da pessoa, o corpo do paciente ou da paciente. E segundo ponto, eu falei o seguinte, falei, gente, olha só, aí tem algumas coisas que acontecem que são um tanto inexplicáveis. Tem um documentário no Netflix a respeito de um preparador físico de atletas norte-americanas, e nos relatos que são feitos, muitas vezes, o que acontecia, ou pelos relatos que são apresentados durante esse documentário, alguns atos de abuso, de estupro, segundo a nossa lei atual, eles aconteciam mesmo, eventualmente, com a presença de pais dessas atletas no mesmo ambiente. Ou seja, tem algumas coisas que são realmente inexplicáveis. Mas vamos voltar para a sala de cirurgia, doutor. Essa dúvida que fica, que está na cabeça das pessoas em relação a não se observar esse ato desse anestesista, desse estuprador, como o senhor disse, é realmente difícil de ser percebido pela contingência ali do momento?
Cacá, é muito difícil responder isso, né? Teria que ter uma avaliação perita mesmo para isso. Mas, assim, uma coisa a gente pode afirmar. Realmente, os dois médicos que estão em campo, em qualquer ato cirúrgico, é uma preocupação, um olhar muito focado para o ato cirúrgico. Tanto é que existe um profissional extramédico para cuidar de todo o restante da paciente, literalmente cuidar da paciente enquanto, tecnicamente, ela esteja sendo operada. Ou seja, existe uma equipe médica focada ali para aquele procedimento manual, que é o ato cirúrgico, e um outro médico que é responsável pela vida da paciente, a hemodinâmica, que é o anestesiologista. Só para ressaltar também, aquele campo não é só para esconder a mãe de ver o procedimento. Aquele campo serve para proteger de infecções ao ato cirúrgico. Então, por isso que fica aquela cabaninha mesmo e fica realmente difícil. Então, assim, eu posso afirmar para vocês que dois cirurgiões que estão ali focados no ato cirúrgico, pelo aquele tipo de movimentação, realmente seria difícil eles perceberem algo que esteja acontecendo. Agora, Cacá e Letícia, chama muita atenção, e que isso possivelmente vai ser, né, é lógico que eu estou falando aqui como médico e de uma rotina médica, não sou perito nem nada do judiciário, mas possivelmente, como elas inclusive filmaram aquilo, é bem possível que a equipe multiprofissional, e a gente dá os parabéns aqui pela coragem que a equipe de enfermagem teve, né, de buscar, filmar e flagrar esse ato horroroso que a gente viu, possivelmente elas já percebiam algo. Ou a própria, o restante da equipe já percebia algo, né, e que por isso que tratou de tentar gravar. Porque realmente é muito incomum, Cacá e Letícia, entra muita gente, a gente acha que o centro cirúrgico fica ali, tudo fechado, mas tem a figura desse circulante que entra, pega material, leva material. Então, realmente, seria algo muito difícil de não ver. Então, eu quero acreditar que possivelmente o quê? As pessoas já tinham essa percepção, mas não tinha como ter uma prova cabal, né, como foi visto ali, e acabaram tendo que filmar dessa forma. Outra coisa que existe, Letícia Cacá, infelizmente, existe ainda em alguns serviços, é lógico que isso cada vez menos, o medo da hierarquia médica perante outros profissionais, né? Então, a gente está cansado de ver, e não é só na medicina, na área da saúde, existe essa questão de assédio moral e de medo, e que talvez possa ter tido uma tentativa de falar que isso aconteceu, e esse próprio profissional, que não dá nem para chamar de profissional, esse próprio monstro pode ter, de forma ameaçadora, tudo, ter usado da sua hierarquia médica, ameaçando, né, outros profissionais de, sei lá, né, de se, como é que se diz, denunciarem ele, alguma coisa no sentido. Mas realmente a gente tem que dar os parabéns para essas profissionais que tiveram a coragem de gravar.
Só lembrando, reforçando o que a gente vem fazendo durante essa semana, ontem, muito, né, porque foi questionado o porquê que essas enfermeiras não interviram, elas colocaram o celular para filmar e foram participar do parto. Elas não estavam seguras, elas não viram a cena, elas foram ver depois que foi constatado. Agora eu tenho uma pergunta para o senhor, doutor. Ele é anestesista. Numa cirurgia como essa, ele ficou ali ao lado o tempo inteiro da paciente. É papel do anestesista fazer isso? É ele que fica controlando ele mesmo, aquela paciente?
Sim, ele que vai determinar se ela está sentindo dor, se conversar com a equipe cirúrgica, se está sangrando muito ou não, se vai precisar transfundir ou não, se essa paciente vai precisar receber mais analgésico, mais sedativo, se ela vai precisar receber oxigênio. Todo o cuidado do paciente como todo é de responsabilidade do anestesiologista. Inclusive, o anestesiologista tem autoridade dentro da sala cirúrgica de pedir um cirurgião para interromper uma cirurgia, porque a paciente pode estar em risco. Então, falar assim, ó, pessoal, está muito grave, está sangrando muito, interrompe, para um pouquinho, vão pedir sangue. Ele, entre aspas, né, de uma forma bem leiga, naquele momento, é que determina a autoridade máxima ali dentro daquele centro cirúrgico, né? Mesmo a gente tendo a ideia, né, que o cirurgião está fazendo o ato cirúrgico, mas o cirurgião está focado no ato cirúrgico. O anestesiologista está focado em todo o paciente. Então, a responsabilidade, né, da vida do paciente naquele momento é do anestesiologista e faz parte do papel do anestesiologista, inclusive, ter essa troca de ideia com o cirurgião para determinar se para a cirurgia, se interrompe, ó, a paciente está chocada, não vai dar para continuar, é responsabilidade dele.
Ok, então.
Maravilha, então, doutor Denilton. Tem participação aqui do...
Eu não sabia, sinceramente, que o... Eu não sei nem se o termo correto que a gente tem usado, anestesista, é diferente de... É anestesista mesmo, doutor?
Corrige, não, hoje em dia a nomenclatura correta é anestesiologista.
Anestesiologista, pois é. Eu não sabia dessa importância...
Doutor Nilton me contou ontem.
Dessa ascensão que ele tem durante o ato cirúrgico, eu sinceramente desconhecia. Somos leigos, né, no tema, então a gente imaginava, eu imaginava particularmente, que o que ocorria, ele chegava, fazia ali o seu procedimento em relação à anestesia e pronto, né?
Porque a minha pergunta ontem para o doutor Denilton veio aqui ontem na TV, então a gente estava batendo papo, né, doutor, contando os bastidores aqui. Aí eu perguntei, mas doutor, olha só, ela estava totalmente sedada, né, mas os cirurgiões que estavam ali fazendo a cesárea, eles não iam lá ver como é que ela estava e tal, né, para continuar a cirurgia? Foi quando o doutor Denilton falou, não, porque isso é o papel do anestesiologista fazer isso. No entanto, era ele que estava lá e possivelmente era ele sozinho ali que estava respondendo por aquela paciente desacordada, né, que ela estava totalmente mesmo desacordada.
Letícia Cacá, se me permitem, só mais um comentário para finalizar.
Lógico.
Inclusive, até o final do ato operatório, ou seja, quando o paciente vai para a RPA, que é a recuperação, até ele ser entregue no quarto ou eventualmente na UTI, a responsabilidade daquele paciente é do anestesiologista. E por fim, só para vocês terem noção da importância desse profissional anestesiologista e como ele cuida de tudo isso, a medicina intensiva, a minha especialidade, a terapia intensiva, ela surgiu desses cuidados do anestesiologista. Ou seja, a especialidade da medicina intensiva, de cuidar do paciente grave na UTI, surgiu da anestesiologia, que é uma especialidade muito mais antiga que a nossa.
Ok, doutora Denilton, muito obrigado, bom trabalho, acho que a gente já pode começar a falar, um bom final de semana, bom restinho de semana para o senhor.
Para todos nós, um grande abraço a todos.
Abraço, doutor, muito obrigada pela participação, colaboração.